E assim, e é assim que gostaria de iniciar este breve pronunciamento às minhas colegas senadoras e aos meus colegas senadores. No momento em que abrimos esta primeira reunião preparatória, o ano legislativo de 2021, agradecendo e novamente pedindo a Deus a sua proteção. Há 195 anos, repete-se nesta casa do Senado Federal um ritual único. A cada 2 anos, os senadores são chamados para, entre si, escolher quem deve funcionar como catalisador das vontades desse plenário. Há 2 anos, eu tive essa honra e gostaria de retribuir a confiança de Vossas Excelências, prestando contas por breves minutos. Acredito que, dentre todos os compromissos que assumi, um dos mais importantes era de buscar a pacificação do Senado Federal. Naquela ocasião, desta cadeira, assim me dirigi a Vossa Excelência. Precisamos reunificar o Senado da República em torno do que lhe deve ser mais caro, a República e o interesse público. Não tenho inimigos na política. Situação e oposição contarão com o mais amplo respeito desta presidência. As prerrogativas republicanas dos parlamentares e seu exercício com retidão moral é assunto do qual não me desviarei. Repetindo as palavras que fiz naquela noite, acredito que não me desviei e que essa missão só pôde ser atingida com a ajuda de Vossas Excelências. Vossas Excelências que compõem esta casa, também dos meus colegas da mesa diretora, dos líderes partidários, dos presidentes de comissões. Nesse período, enfrentamos momentos dificílimos. Uma pandemia nos atingiu de forma até então desconhecida, impondo um distanciamento social sem precedente na nossa história. Mas, apesar disso, estivemos juntos no mesmo espírito de construção coletiva do que, verdadeiramente, o povo brasileiro espera de nós. O debate e a decisão sobre os rumos da nação. Nunca se viram tantas votações nominais unânimes como no último ano. Nunca tantos vetos presidenciais foram reavaliados pelo Congresso Nacional. Nunca se votaram tantas matérias em um ano eleitoral como logramos votar em 2020. Isso só se faz com coesão, com entendimento, com maturidade e com tranquilidade. Não pensem que foram 2 anos fáceis e confortáveis. Foram seguramente os 2 anos que mais me exigiram nestes pouco mais de 40 anos já vividos. 2 anos que exigiram tolerância, paciência e resiliência. A paciência de calar e não revidar uma ofensa injusta. A tranquilidade de buscar ouvir o outro lado e construir pontes todos os dias. O inesgotável esforço de construir consensos. E quando eles não foram possíveis, construirmos a mais ampla maioria ao nosso alcance. Outro pilar essencial do esforço foi a conciliação entre os poderes da República, buscando sempre fortalecer a democracia e a Constituição Federal. Fui criticado e incompreendido, mas o meu objetivo sempre foi assegurar a continuidade das relações institucionais em um ambiente saudável e democrático. Nunca, por nenhum momento, me afastei dos princípios democráticos. Muito ao contrário, eu os defendi com todas as minhas forças. A democracia é a espinha dorsal da liberdade, fiadora maior da nossa Constituição, a maior conquista do nosso povo, o mecanismo que permite a vigilância sobre as instituições e o regime que possibilita a escolha de governantes pelo voto direto. Nos conflitos mais acirrados, trabalhei para evitar que crescessem as posições mais radicais. Me coloquei como uma ponte de consenso, buscando sempre conciliar, recuando e avançando, para evitar o confronto entre as instituições, fortalecendo o diálogo e a nossa democracia. 2 anos atrás, desta presidência, me comprometi com Vossas Excelências. Abre aspas. Espero e confio que possamos entregar esta casa, ao fim deste biênio que se inicia, um país enfrentando as reformas complexas que, com urgência, repito, com urgência, nosso país reclama, com um legislativo forte e reabilitado com a cidadania. E não foi à toa que vimos avançar nesses 2 anos inúmeras reformas importantes e também evoluções legislativas, dentre as quais poderia mencionar a necessária reforma previdenciária, o marco legal do saneamento básico, da indústria do gás, a reforma da lei de licitações, a reforma da lei de recuperação judicial e falências, a proposta de emenda constitucional que tornou o Fundeb permanente, a autonomia do Banco Central, a abertura do transporte aéreo brasileiro a investimentos estrangeiros, a política nacional de mobilidade urbana, o orçamento impositivo, que deixou de ser uma peça de ficção dentre tantas reformas imprescindíveis. Nem tudo que gostaríamos de mudar foi possível, pois a pandemia que se abateu no mundo inteiro nos fez concentrar na saúde e na renda do nosso povo, fazendo com que a pauta se voltasse para esses assuntos. Daí que outras decisões essenciais foram tomadas, como a fixação do auxílio emergencial em R$ 600, frutos das discussões deste Parlamento, o socorro às micro e pequenas empresas por meio do PRONAMP, que foi depois ampliado, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, a PEC do Orçamento de Guerra pela Vida, a destinação de recursos para a pesquisa, desenvolvimento e distribuição da tão sonhada vacina, o uso de leitos privados pelo SUS, regulamentação da telemedicina, auxílio às santas casas e hospitais filantrópicos, o programa emergencial de suporte a empregos, as ações emergenciais para o setor cultural, dentre outras importantes medidas de caráter urgente naquele momento. Cuidamos também da parcela da população que precisava de uma atenção especial deste Parlamento. Uma nova Política Nacional de Segurança de Barragens foi aprovada. A autorização legislativa para a doação de refeições prontas a famílias carentes. A suspensão durante a pandemia dos pagamentos devidos pelos bolsistas ao FIES. A ampliação da cobertura dos seguros de vida. A autorização para tratamento domiciliar por via oral aos pacientes de câncer. A pensão mensal vitalícia para as vítimas do Zika vírus e a ampliação do Fundo Nacional do Idoso. Também a estabilidade provisória no emprego para empregadas adotantes, a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, os exames de mamografia pelo SUS para mulheres de 40 a 49 anos, a garantia de direito de matrícula para o dependente de vítima de feminicídio, que, aliás, em boa hora, tornou-se crime imprescritível. E mais uma longa relação de matérias essenciais. Cuidamos das novas fronteiras digitais com a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, uma importante legislação para combater a produção de fake news. Debatemos, discutimos e votamos muito, tanto que no ano de 2020 foi o mais produtivo em matéria legislativa dentre todos os anos eleitorais desde a redemocratização. Este é um relatório da presidência do Senado que resume os últimos 2 anos e evidencia todo o trabalho feito, esta casa, com o cumprimento de sua missão constitucional. Também olhamos para dentro e cuidamos internamente do Senado. Neste particular, quero agradecer a todos os meus colegas, membros da mesa diretora do Senado Federal, que dividiram comigo essa relevante função. Peço licença para registrar esse agradecimento especial nas pessoas de dois colegas de mesa. O nosso primeiro vice-presidente do Senado Federal, senador Antônio Anastasia, que esteve ao meu lado nos momentos difíceis, e também do primeiro secretário, Sérgio Petecão, que foi o grande responsável pela gestão administrativa do Senado ao longo desta mesa. A primeira a ter as contas de seus dois anos prestadas ao TCU sem nenhuma ressalva, cumprindo um compromisso de candidato que assumi com a senadora Mara Gabrilli. A mesa e a tribuna do plenário do Senado Federal tornaram-se acessíveis para cadeirantes. Lançamos a nova plataforma de comunicação, Senado Mais Digital. Ampliamos a cobertura da TV e Rádio Senado. Investimos em novas tecnologias e equipamentos, desde elevadores até o desenvolvimento do sistema de deliberação remota. E ainda, peço atenção ao plenário, e ainda, destinamos mais de 350 milhões de reais do orçamento do Senado Federal para que fossem aplicados no Ministério da Saúde. Repito, devolvemos do orçamento do Senado da República mais de 350 milhões de reais ao Tesouro Nacional para que fossem aplicados no combate ao coronavírus. O sistema de deliberação remota merece algumas palavras a mais. Esse sistema foi desenvolvido em apenas 7 dias corridos. Permitiu que o Congresso Nacional não parasse, justamente em um momento em que as pessoas não podiam se reunir fisicamente em um recinto fechado. Movidos pela força da urgência, fomos o primeiro parlamento do mundo. Sim, fomos o primeiro parlamento do mundo a adaptar suas normas, tradições e tecnologias para realizar sessões 100% remotas, seguras e eficientes. E isso se mostrou essencial para que, em um momento de crise, o parlamento continuasse funcionando e cumprindo seu dever. O Manual de Transferência de Tecnologia para as Sessões Remotas do Senado Brasileiro foi disponibilizado em 4 idiomas e foi consultado por mais de 3.500 parlamentos nacionais e subnacionais dos 5 continentes. Não posso deixar de registrar um agradecimento ao corpo funcional desta casa, um grupo de servidores qualificados que demonstrou maturidade e dedicação em todos os momentos e, especialmente, durante a pandemia, se entregou à missão de auxiliar para que este parlamento não parasse e respondesse aos anseios e necessidades do Brasil, tanto na área legislativa, onde contamos com a ajuda da Secretaria-Geral da Mesa e também das consultorias, quanto na área administrativa, representada por diversos setores da Casa, dignos do meu reconhecimento, como a Diretoria-Geral, a Advocacia-Geral, a Auditoria-Geral e a Secretaria de Comunicação Social. A dedicação desta Casa durante a pandemia não se deu sem os cuidados necessários. Chegamos a testar servidores e senadores a cada 2 semanas. Disponibilizamos apoio médico e ampliamos a rede hospitalar, além de todas as demais medidas orientadas pela área de saúde da nossa casa. Tudo isso se deve ao esforço coletivo empreendido neste Senado Federal. Deve-se ao apoio de vossas excelências, às iniciativas que propusemos, à solidariedade que sempre recebi das senadoras e dos senadores para desempenhar, juntamente com os demais membros da mesa, a missão que nos foi confiada. Por tudo isso, de todo o coração, agradeço a cada um de vossas excelências pela parceria, pela amizade, pelo carinho, pela compreensão, pela colaboração e pelo compromisso com o nosso país. Ao povo amapaense, agora e sempre, a minha devoção. A eles dedico meu mandato a cada dia. E mesmo estando em um lugar em que o dever de ofício me leva a olhar pelo interesse de todos os brasileiros e também por meus conterrâneos que conduzo, é também pelos meus conterrâneos que conduzo a minha vida pública. Preciso ainda fazer um agradecimento muito especial à minha família e em nome de Liana, minha esposa, Davi, meu filho, Mateus, meu filho, pela parceria, pelo amor, pelo apoio e pela confiança, por tudo que representam na minha vida, por terem sempre estado ao meu lado ao longo desta caminhada. Encerro o meu mandato como presidente do Senado Federal, assegurando a todos vocês que procurei fazer o meu melhor. O meu compromisso com o Brasil permanecerá firme e a minha disposição de servir ao país com espírito público, justiça e retidão haverá de me acompanhar até o último dia da minha vida. No dia de hoje, esta casa, soberanamente começa a escrever o capítulo dos 2 anos que virão. Para isso, devemos ter serenidade, responsabilidade e compromisso com o Senado e com o Brasil. Concluo assim, da mesma forma que comecei em 2019 e da mesma forma que abri esta sessão, pedindo a proteção de Deus para a deliberação que iremos tomar em seguida e a cada uma das senadoras e a cada um dos senadores, deixo o meu mais sincero, verdadeiro, profundo agradecimento. Muito obrigado.